As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Quatro pessoas sofreram ferimentos na sequência de uma colisão entre dois automóveis, precisamente um ligeiro de mercadorias e outro de passageiros. Aconteceu pelas 15h30 desta terça-feira na Estrada Municipal 358 em Martinchel, Conselho de Abrantes. Fonte de Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém avançou à nossa redação que das quatro vítimas, uma estava encarcerada à chegada das forças de socorro. Ainda assim, todos os envolvidos foram considerados como feridos ligeiros. Um jovem de 17 anos foi detido por suspeitas da prática de homicídio simples na forma tentada. Factos ocorridos na noite de 2 de março último, numa discoteca situada em Ortiga, Conselho de Mação. No esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que nessa altura, após uma discussão com outro indivíduo e quando os ânimos já estavam serenados, o arguido muniu-se de uma faca e cravou-a na zona esquerda do pescoço da vítima, só não lhe tendo tirado a vida por mero acaso, acrescentou a mesma fonte. No primeiro interrogatório judicial, o Ministério Público invocou os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa que, associados à moldura penal aplicável abstratamente e ao facto de o arguido se encontrar desenraizado social, escolar e laboralmente, sendo proveniente de uma instituição que frequentou há cerca de um mês, foi promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A notícia tinha sido avançada pela Hertz em outubro de 2018. Uma jovem de 21 anos está a responder perante o Tribunal Coletivo em Santarém pela alegada prática de 37 crimes de abuso sexual de crianças, no caso concreto contra dois menores de idade, 12 e 13 anos, primos da agora arguída. Na altura, a nossa redação apurou que estavam em causa agressões sexuais que terão ocorrido em 2016, quer em Torres Novas e ainda no entroncamento, sendo que a jovem residia com as vítimas. O Ministério Público encerrou o processo de inquérito e remeteu para tribunal, onde a arguida terá que responder então pela suposta prática de 37 crimes de abuso sexual de crianças.
Rádio Web, informação.
O Instituto Politécnico de Tomar está a receber até esta quinta-feira mais uma semana da gestão, evento realizado anualmente no âmbito da difusão e da transferência de conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral. Esta 15ª edição da semana de gestão tem como temática central a economia circular, incluindo painéis diversificados com a participação de oradores de grande prestígio que irão apresentar casos, desafios que se colocam ao gestor na atualidade e para os próximos anos. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, foi uma das oradoras na abertura do primeiro dia de trabalhos.
Há 14 anos que são feitas estas jornadas e o tema que foi escolhido para este momento não poderia deixar de ser o mais atual possível. Porquê? Porque estamos no momento certo para iniciarmos os trabalhos nesta temática, para refletirmos em conjunto e para construirmos redes. Quem me conhece sabe que eu falo sempre em redes, qualquer que seja a matéria que estejamos a falar, porque só em rede é que conseguimos trabalhar. E estas redes devem ser criadas entre as empresas, os organismos públicos, as instituições de ensino superior e a comunidade em geral, que poderão ajudar a prosseguir os objetivos associados aos desafios colocados precisamente por esta temática economia circular. A região do Médio Tejo, e em particular Tomar, enfrentam nos próximos anos um enorme conjunto de desafios que irão determinar a configuração económica e social destes territórios. Estamos atentos, quer Câmara, quer Comunidade Intermunicipal, e queremos ser atores com capacidade de influência nestes processos. As dinâmicas de desenvolvimento económico e social ponderadas pela nova estratégia para a região para o período 2030 e pelas condições de acesso aos fundos comunitários são apenas os desafios mais visíveis no nosso futuro imediato. As exigências inerentes à economia circular irão condicionar, a par do aprofundamento das estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente, a RIS3, as condições objetivas com que cada território integrará as suas estratégias nas dinâmicas que acabei há pouco de referir. Numa altura em que se começam a definir as grandes opções e medidas de operacionalização da agenda da economia circular para a região centro, este encontro é, pois, um marco fundamental para a região, para o nosso território e para cada um dos nossos concelhos.
A formalização da Tejo Ambiente continua dependendo do visto do Tribunal de Contas. Está em causa, recorde-se, a criação de uma empresa que vai substituir os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar e que, para além do Conselho Nabantino, irá contar com as presenças de Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Ourém e Vila Nova da Barquinha. Deverá ser uma realidade no arranque de 2020, altura em que, na prática, se deverá registar uma redução no valor da fatura mensal na ordem dos 15%. Depois do parecer do Tribunal de Contas e da escritura propriamente dita, a autarquia irá encetar negociações com os atuais trabalhadores do SEMAS. Quem desejar pode ser transferido para a Tejo Ambiente. Quem não pretender essa opção irá continuar a pertencer aos quadros da autarquia nabantina. Luís Ramos, vereador do PSD, quis saber um ponto de situação em torno deste processo, sendo que na resposta, Anabela Freitas, presidente da Câmara, avançou que os funcionários já criaram um grupo de trabalho e que está estabelecida a realização de reuniões de três semanas para acertar o que falta definir.
O processo ainda está em Tribunal de Contas e, portanto, aguardamos que o Tribunal de Contas dê o visto para podermos fazer a escritura da nova empresa. Em relação à questão colocada, nomeadamente os trabalhadores, ainda não iniciaram as negociações com os mesmos. Foi criado um grupo de trabalho composto por trabalhadores dos SEMAS. Foi-lhes entregue, neste momento, aquilo que é o manual de funções, porque assim, a nova empresa, apesar da estrutura orgânica não ter e do organograma não ter correspondência direta aos SEMAS, mas muitas das coisas interligam-se e, portanto, para os próprios trabalhadores também poderam, este grupo de trabalho, poder discutir esta matéria e foram agendadas reuniões nesta fase de 3 em 3 semanas com este grupo de trabalho para se ir ali limando estas questões e assim que iniciar-se as negociações, o grupo de trabalho estará também presente nesta matéria. As negociações vão se iniciar após a data da escritura temos 6 meses para pôr a empresa a funcionar na totalidade, portanto as negociações irão ser feitas nessa altura, mas está agora a haver um trabalho prévio já com um grupo de trabalhadores dos SEMAS, que se constituiu este grupo de trabalho para que eles possam também, para que a transição seja o mais leve possível.
A estação de tratamento de águas residuais do Alto Nabão, no Conselho de Ourém, recebeu mais uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Água, sendo que a autarquia oriense fez questão de aproximar a comunidade ao trabalho que é efetuado pela estrutura, em especial os mais novos. Ou seja, durante os últimos dias, alunos do Conselho de Ourém estiveram de visita à ETAR, onde puderam ver de perto todo o processo evolutivo da água, para além de assistirem a um vídeo bem elucidativo daquilo que é feito e dos cuidados a ter na salvaguarda do ambiente. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, abriu a sessão para dar conta então do conjunto de iniciativas, não deixando de elogiar a forma como os funcionários da ETAR se disponibilizaram a colaborar, nomeadamente na edição do vídeo que foi apresentado.
Nós este ano entendemos, e para comemorar também, ou para assinalar o Dia Mundial da Água, fizemos aqui uma série de iniciativas alusivas ao evento, que nos pareceram apropriados, tendo em conta a temática e a problemática também que este assunto encerra. E nesse sentido, proporcionámos aqui a esta ETAR uma série de visitas de algumas escolas e agrupamentos do nosso concelho, que por aqui têm passado para ver como é que, qual é o ciclo da água e como é que tudo é tratado e como é que tudo é trabalhado. E por isso penso que foi extremamente importante estas ações de sensibilização que temos vindo a fazer junto das nossas crianças, junto dos nossos jovens. Isso foi feito ao longo destes últimos dias e esta iniciativa termina hoje, aqui com esta apresentação também de uma forma aos, digamos, institucionais do nosso concelho, às nossas freguesias, às entidades que trabalham nesta área e que, como o Sr. Vice-Presidente já disse ali fora, irá de seguida culminar com a apresentação de um pequeno filme que depois será oferecido a todos os presentes, uma pena, para que todos também, junto das vossas casas, junto dos vossos fregueses, nas freguesias, junto de quem vocês entenderem, possam também fazer este trabalho importante de sensibilização, cada vez mais importante nos dias de hoje.
As populações estão hoje melhor preparadas do que no passado recente para lidar com incêndios. A convicção é de Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, entidade que promoveu um conjunto de simulacros no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, ou seja, locais como Cardal, Val da Figueira, Ribeira, Machieira e Valadas receberam os conselhos que se podem revelar como fundamentais em caso de necessidade extrema, numa iniciativa realizada em parceria com a Proteção Civil. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, em entrevista à nossa redação, fez um balanço dos simulacros.
E como disse, é verdade, não sabemos quando é que temos verão ou quando é que temos incêndios. De qualquer das maneiras, este programa é mais valia, porque depois de termos passado, digamos, a informação a toda a aldeia e depois de implementarmos também toda aquela cinética necessária para o ponto de encontro, foi uma mais-valia porque as aldeias todas aderiram ao sinal de alerta, todas perceberam o que é que temos que fazer se eventualmente acontecer alguma situação de incêndio que se aproxime das aldeias e todos os habitantes perceberam que é importante também para eles e tivemos o testemunho em qualquer das aldeias, todos pronunciaram e realmente tivemos um dia, digamos assim, não muito bom para estes 5 simulacros seguidos de dia de sábado que esteve a chover, mas quase mesmo a população aderiu e foi uma mais-valia para a população ficar intrusada, caso aconteça alguma desgraça neste ano que estamos a decorrer e a esperar que não aconteça nada de normal. Neste momento pode ser que a freguesia de Ferreira do Zêzere, que claro que tem em algumas das aldeias, ainda há alguns locais para limpar de pessoas que estão no estrangeiro, outros que estão fora daqui, mas praticamente toda a gente que cá habita tem mais ou menos os terrenos todos limpos e vão passando a mensagem uns aos outros. Aliás, um dos objetivos também destas aldeias escuras, pessoas seguras, é precisamente também eles nos alertarem às autoridades quem ainda não limpou e aos próprios entre os vizinhos que vão cá vindo ao fim de semana, quem tem casas sazonais, vão passando essa mensagem também para que se vá fazendo as limpezas. Penso que neste momento o processo já está bastante avançado a nível de limpezas aqui na freguesia e também no concelho. Também temos feito, para que isso aconteça, várias sensibilizações, temos passado a mensagem, temos passado pelas aldeias, tanto com a GNR como também com a Proteção Civil, e temos passado a mensagem e tem-se visto no terreno que as pessoas têm feito por isso.
Só mesmo para terminar, as pessoas estão mais preparadas do que no passado recente?
Sim, não tenho dúvidas. E tivemos a prova nestes 6 simulacros destas 6 aldeias que as pessoas estão preparadas para isto e perceber o que é que têm que fazer, que realmente que é a base, digamos assim, é ao alarme deixar as suas casas bem fechadas, janelas, portas bem fechadas e deslocarem-se para o ponto de encontro para realmente depois haver uma decisão o que é que se irá fazer na fase seguinte. E penso que isto foi uma mais-valia e é importante e as pessoas estão preparadas para isto, não tenho dúvidas nenhumas.
As festas do Concelho de Constância 2019, festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam a Constância nos próximos dias 20, 21 e 22 de Abril, estando a ser preparadas pela Câmara Municipal, pela Paróquia, pelos moradores, pelas escolas, pelo comércio e pelas diferentes instituições do Concelho. Os cabeças de cartaz das festas serão Toy e Teresa Salgueiro, 2 nomes do panorama musical português que irão atuar nos dias 20 e 22 de Abril, respectivamente. No entanto, estão agendados muitos outros momentos musicais, dos quais serão então dados conta de forma oportuna. O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma mega aula de Zumba, artesanato, exposições, música, ruas floridas, o Espaço Jovem, tasquinhas, gastronomia, doçaria e muita animação são as diversas vertentes que constituem esta iniciativa. Registro então para a perspectiva que foi feita por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Concelho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa, São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações, portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão por que se faz a festa nesta altura. Posto isto, e penso que a informação por que todos aguardam é pelos cabeças de cartaz da edição deste ano. Portanto, a Câmara Municipal, dentro daquilo que são as suas possibilidades, tentou fazer um cartaz que conciliasse os diversos gostos musicais, e assim sendo, as festas que decorrem de 20 a 22 de Abril, no sábado teremos o TOI e na segunda-feira, no encerramento das festas, teremos a Teresa Salgueiro, que fazia parte dos Madre Deus. Portanto, são estes os principais artistas da edição das festas do Conselho Festa Nossa Senhora da Boa Viagem 2019.
Sporting de Tomar e Sporting Marinhense vão realizar nesta quarta-feira a segunda mão do troféu Cidade da Beira, em Hóquei em Patins, prova destinada a ajudar quem tem sofrido com a tragédia recentemente ocorrida em Moçambique. Ou seja, as receitas provenientes das entradas para este jogo serão doadas para aquele país africano. As duas equipas entram em campo pelas 21 horas desta quarta no pavilhão Cidade de Tomar. Refira-se que na primeira mão os Leões Nabantinos levaram a melhor por 4-5, mas no final, como é óbvio, os dois clubes serão vencedores pela solidariedade prestada. E isso é o mais importante. Agora avançamos para a nota do dia, hoje da autoria de Sara Costa.
Caros ouvintes, hoje permitam-me que debruce esta nota do dia sobre a Venezuela, pois na passada semana a União Europeia decidiu, e bem na minha opinião, não levantar a imunidade parlamentar exigida pela Assembleia Constituinte da Venezuela a Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, autoproclamado presidente interino e declarado opositor de Nicolás Maduro. É certo que há vários meses os protestos, na sua maioria violentos, são diários na Venezuela. Há pessoas sem comida, há pessoas sem medicamentos e a morrerem nas ruas. Mas o que é que os manifestantes exigem? Exigem eleições ou pelo menos a saída de Nicolás Maduro da presidência. Recordemos que Nicolás Maduro sucedeu a Hugo Chávez, após a sua morte em 2013, por uma margem curtíssima, cujas eleições foram pautadas por denúncias de fraudes, por boicotes da oposição e por uma alta abstenção. A Venezuela vê-se de mãos dadas com uma crise económica e política. Ora, em 2014 entrou numa recessão profunda e sem precedentes, pois percebemos que a principal receita do país provém da venda de petróleo e, com a queda dos preços, o governo deixou de ter receita para comprar produtos ao estrangeiro e para subsidiar programas sociais, como acontecia na primeira década deste século. Logo, começaram a escassear produtos básicos, como alimentos e medicamentos, o que veio a agravar esta tensão social e a taxa da criminalidade. Muitos dos apoiantes de Maduro começaram a mudar de lado, crescendo no país uma crise política com contornos que lembram regimes ditatoriais do século passado. O país que já foi o El Dourado, aquele que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, não consegue alimentar os seus cidadãos. A Venezuela chegou ao ponto de ebulição e agora os cidadãos querem a mudança. Assim, a oposição consegue a maioria no Parlamento, confirmando a inversão na popularidade do partido de Maduro. Maduro, vê-se cercado, consegue uma maneira de invalidar o poder da Assembleia com sucessivos decretos que lhe permitem governar o país desde 2016 devido ao estado de emergência do país. Em março, o Supremo Tribunal afeta ao governo, retirou o poder da Assembleia. Os protestos sobem de tom, mesmo com a reversão desta decisão dias depois, mas não pararam até hoje. Recordemos que Guaidó foi empossado presidente da Assembleia Nacional em janeiro deste ano e, em diversas declarações, convida os militares a romperem com Maduro, a quem chama ditador e cuja reeleição diz ser uma fraude. Daí, autoproclamar-se presidente interino. O que, passado uma semana, foi detido. Mas passado uma hora, foi libertado. Enfim, e aqui começa o enredo com a perseguição a Guaidó, com a declaração de apoio reconhecendo a Guaidó como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, como os Estados Unidos da América ou como o Brasil. E o que Guaidó exige, assim como os países que o apoiam, são eleições livres. Enfim, existe democracia. Vamos aguardar por o fim desta disputa de poder e ver o que o futuro reserva para a Venezuela e qual vai ser a intervenção das grandes potências mundiais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.